Mariana Fernandes, muito bom dia, bem-vinda à Rádio Observador.
Olá, bom dia e bom ano para
bom
vocês.
Ano. Olha, vamos começar com a revolução do sono no futebol. Mas o que é isto?
Sim, a verdade é que o sono ou a falta de horas de sono tem sido cada vez mais estudada no desporto, até pelos clubes e as ligas profissionais de várias modalidades têm estado a chegar à conclusão de que o sono dos atletas de alta competição tem muita influência no rendimento desses mesmos atletas. A NBA, como sempre, colocou-se na dianteira desta preocupação, como tem feito noutros assuntos, como é o caso da saúde mental dos atletas, mas a verdade é que estas investigações também já chegaram ao futebol. Ora, o Barça Innovation Hub, a plataforma de investigação do Barcelona, associou-se à UEFA e também a um Instituto de Medicina do Sono e está a realizar uma experiência alargada com 644 jovens jogadores da La Masia, a academia do clube, para estudar as condições e a qualidade do sono de atletas que se estão a preparar para ter uma carreira profissional de futebol.
Muito bem, e que parâmetros é que estão a estudar então nesses jovens jogadores?
Estão a estudar vários. Para já a ideia é provar e comprovar uma data de conclusões que já foram enumeradas em diversos estudos. Por exemplo, que os atletas dormem menos e pior do que as outras pessoas, que a escassez do sono está diretamente relacionada à perda de velocidade e de resistência, mas também ao aumento da frequência cardíaca, ao consumo de oxigênio e à fadiga, que dormir mal afeta o rendimento neurocognitivo e reduz a concentração, a capacidade de resolver problemas e a precisão, e ainda que problemas no sono podem aumentar o risco de lesões e atrasar a recuperação física, mas também causar alterações metabólicas que dificultam a manutenção do peso, que é obviamente muito importante para um atleta de alta competição. Para isto, todos estes 644 jogadores estão a dormir todas as noites com uma camisola eletrónica que monitoriza o sono ao detalhe.
Epá, mas, Miguel, nós aqui, quem faz as manhãs da rádio, sim, sim, sabe disto há muitos anos.
Nós, era preciso um estudo. Nós só não jogamos no Barça porque acordamos muito cedo.
Está ali, claro.
Exatamente.
E é isso mesmo.
E esta questão do equilíbrio do peso, acho que nós conseguimos... pronto. Sim. Vamos seguir.
Principalmente uma fase pós-natal, não é? Exatamente.
Mariana, e de que forma é que estas conclusões das investigações que estão a ser feitas podem efetivamente afetar o futebol?
O El Mundo, o jornal espanhol, tem hoje um trabalho sobre este assunto e explica que a monitorização do sono dos jogadores pode, por exemplo, vir a ter influência na escolha dos marcadores dos penaltis. Ou seja, os treinadores podem deixar de ter apenas à sua disposição fatores como a experiência dos jogadores, a qualidade, os penaltis que marcaram nos treinos e passarem a contar com indicadores como as horas que aquele jogador descansou naquela noite e quanto isso pode influenciar a concentração. Claro que isto tem muito que se lhe diga e os puristas do futebol acreditam que o desporto é cada vez mais uma ciência, que o VAR logo possível e tornar o futebol geometria descritiva e que tudo isto vem alienar o que de mais cru, digamos assim, existe na modalidade. A verdade é que são avanços tecnológicos como este que permitem que os jogadores joguem cada vez mais, durante mais tempo, até mais tarde e que Cristiano Ronaldo, por exemplo, consiga jogar os minutos que ainda joga e fazer os golos que ainda faz a um mês de completar 36 anos.
Porque dorme bem.
Exatamente, provavelmente.
Exato, provavelmente. Olha, vamos deixar o futebol de lado e o sono e olhar o ciclismo. Que história é esta?
Porque 2020 acabou com algumas contratações surpresa e não estamos propriamente a falar do mercado de transferências do futebol. No último dia do ano, por exemplo, Nelson Évora assinou pelo Barcelona, mas a lista não ficou por aí e Jorge Mendes, agente de Cristiano Ronaldo e de muitos outros jogadores de futebol, considerado também uma das pessoas mais influentes do futebol internacional, decidiu aventurar-se pelo ciclismo pela primeira vez e claro que não fez a coisa por menos. Assegurou a representação de João Almeida, o ciclista de 22 anos que passou 2 semanas de camisola rosa no Giro, de Ruben Guerreiro, vencedor da camisola azul nesse mesmo giro, e ainda de outros 3 ciclistas portugueses, André Carvalho e os gêmeos Ivo e Rui Oliveira.
Pois, e nem sequer é a primeira vez que Jorge Mendes representa atletas fora do futebol.
Não, a verdade é que estes ciclistas foram agenciados através da Polaris Sports, uma das agências de Jorge Mendes, e esta mesma Polaris Sports gera as carreiras, por exemplo, de João Sousa, o tenista português, de Patrícia Mamona, de Fernando Pimenta, num contrato também bastante recente, de Frederico Moraes, que vai estar nos Jogos Olímpicos na estreia do surf como modalidade olímpica, e até de Charles Leclerc, o piloto da Ferrari na Fórmula 1. O cardápio, digamos assim de Jorge Mendes é bastante extenso, mas faltava-lhe então o ciclismo. E o empresário português começa a apanágio, foi buscar os melhores portugueses da modalidade.
E vai começar a contratar pessoal do breakdance também.
Pois, que também estreia nos Jogos Olímpicos.
E skates também. Skaters também vai acontecer. Bem, vamos terminar as outras histórias do desporto de hoje em Inglaterra.
Sim, com uma notícia um bocadinho triste neste início de ano, morreu Jerry Marsden, o cantor que tornou popular a música You'll Never Walk Alone, que é um autêntico hino do Liverpool e que é, ou era, quando havia adeptos, ouvida sempre que um jogo começava em Anfield. A verdade é que a música não é de Jerry Marsden, foi composta por Richard Rodgers e Oscar Hammerstein ainda nos anos 40, mas foi nos anos 60 que a banda de Jerry Marsden, os Jerry and the Pacemakers, a tornaram muito popular com uma nova versão que foi totalmente dedicada ao Liverpool. Os elementos da banda eram todos adeptos acérrimos do clube e o vídeo é mesmo filmado nos arredores de Anfield e tornou-se um hino do clube. Jerry Marsden morreu então ontem aos 78 anos, mas a verdade é que o You'll Never Walk Alone será sempre parte da história do futebol.
Não sabemos quem é que morreu.
Não.
Isso, né?
Sim, provavelmente.
Olha, de Covid não foi de certeza, mas nesta altura, se fosse, era logo noticiado.
Eu estava só curioso para saber se padecia de alguma doença cardíaca, já que ele tinha uma banda chamada os Pacemakers.
Pode ter sido o Brother Louie, Louie, Louie.
Jerry Marsden, esse cantor que tornou a música famosa do hino do Liverpool. Mariana Fernandes, com as outras histórias do desporto, muito obrigado por estas e bom ano.
Até amanhã, bom ano.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.